Prezadas amigas, caros amigos, estamos fazendo uma gravação, dentro do possível sucinta, com a orientação dos beneméritos professores desencarnados, em particular o estimadíssimo, circunspecto e bem-humorado, concomitantemente, Gustavo Henrique. O nosso culto do Evangelho das 23 horas de nosso lar. Eu vou passar a fala para Wagner fazer a leitura de um dos textos que foram distribuídos à porta das nossas palestras de domingo, e isso é escolhido pela diretora-geral da instituição. Ela faz a seleção, curiosamente é ela quem faz a seleção, poderia ser outra pessoa, né? Há muitas pessoas que trabalham com textos, como o Luiz de Barbosa, o próprio Delano Moté, que é o revisor sênior, todos os professores que escolhem textos para as quartas-feiras, de Aracaju, de Recife, o próprio Marconi, dos Estados Unidos, todos eles poderiam estar participando disso, mas, por sinal, é Maizinha, a nossa estimada diretora-geral, que faz essa seleção. O texto escolhido por ela para algumas semanas, talvez meses atrás, nós trouxemos aqui por pedido do próprio Gustavo Henrique, foi recebido em 24 de março do ano de 2001, há, portanto, quase 11 anos. Foi da série Reflexão Matinal, capítulo 4. O espírito que psicografou foi Temístocles. Um texto muito curto, bem ao estilo sucinto do prezado psicólogo e psiquiatra desencarnado. Wagner vai fazer essa leitura para a gente.
Reflexão matinal número 4. Benjamin Teixeira de Aguiar, pelo espírito Temístocles. Pegue carona do destino rumo à felicidade. Aquilo que parece desesperador é, na verdade, grande oportunidade de serviço. Faça faxina interior, despojando-se de carga inútil, e deixe de aguardar grandes coisas em sua vida. Se souber simplificar, será mais feliz. Se souber esquecer, ficará mais em paz. Se aprender a crescer sempre, garantirá para si progresso, prosperidade e, principalmente, segurança. Não há muito mais a dizer, só a viver. Não há muito mais a traçar, só a começar. Esqueça as aventuras e fracassos de ontem e, definitivamente, faça de hoje um começo verdadeiro de uma nova era em sua vida.
Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, Verbo encarnado, voz da verdade para o nosso planeta, o ser que veio com maiores aptidões para canalizar a voz de Deus para nosso orbe, Maria Santíssima, encarnação da vida, o Cristo Buda do silêncio, que veio para corporificar o Verbo da verdade, como ela própria encarnou em si mesma a manifestação máxima do feminino divino em nosso planeta. Gabriel Cristo, ou Yahvé, ou Pai da Trindade Crística, ou mesmo vamos entender como o Espírito Santo, Yahvé. Alguns podem entender o Espírito Santo como Maria Santíssima ou como o próprio Gabriel, não importa. É essa Trindade Crística que nos inspira e nos protege na Terra. Pedimos e aos santos ou guias espirituais, de acordo com a religião de cada um, ou espíritos guias, nós pedimos a inspiração sobremaneira para que, quando compusemos as palavras de nosso Senhor Jesus, exaradas nos quatro evangelhos sinópticos, tenhamos a lucidez bastante para colher os elementos que nos caibam neste momento, e não só nos caibam como a sugestão de trabalho, externamente considerando, mas também e principalmente de elaboração no campo íntimo, para que nós nos façamos internamente tão coerentes com nossa fala e conduta, ou seja, em sentimentos, quanto seja viável às nossas almas no atual estágio evolutivo em que nos encontramos. que nós paremos de observar externamente o que acontece de errado com os outros e passemos a enxergar mais profundamente, progressivamente mais, as nossas próprias falhas de personalidade ou mesmo os aspectos fronteiriços de nosso caráter, para quem perceber isso em si, de modo que possamos criar um parâmetro seguro, ou um patamar, melhor dizendo, seguro, para a aterrissagem da espiritualidade sublime em nossos corações. Assim seja. O trecho do Evangelho que leremos hoje é ainda Marcos, capítulo 14, versículo 3. Para os que leem a tradução, a versão católica que contém subtítulos, refeição em Betânia. Há equivalentes a esse trecho em Mateus, capítulo 26, versículos 6 a 13, e em João, capítulo 12, versículos 1 a 8. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Vamos começar por aí. É muito comum que nós não enxerguemos a fala, a presença da espiritualidade amiga, exatamente porque ela toma as feições que menos nos agradam. Obviamente que há circunstâncias em que nós somos abençoados pela graça de vermos a voz da verdade como nós temos expectativas de ouvir, ouvirmos da forma que esperamos ouvir, lermos da forma que nós acreditamos ser o correto. Mas nós devemos estar preparados para ouvir e ler aquilo que nos contraria, aquilo que nos causa espécie, aquilo que nos causa escândalo. Jesus foi o subversivo por excelência. Jesus disse que estaria entre os seus menores discípulos ou entre as criaturas menos valorizadas. Então, a pessoa leprosa, que na verdade na época, pelas deficiências tremendas da medicina, no campo do diagnóstico e da anamnese, e mais ainda em relação às fixações populares e à ignorância generalizada, nós vamos compreender que qualquer pessoa que tivesse qualquer eczema, qualquer ferimento, isso muito comum no ambiente de imundície e de pouco sanitarismo, alimentação precária, as pessoas tinham muitos problemas de pele porque o sistema imunológico ficava fragilizado. E a pele logo demonstra essa fragilidade do sistema imunológico e as deficiências de higiene pessoal. Então, era muito fácil uma pessoa ficar cheia de ferimentos e ferimentos purulentos quando ela está com o sistema imunológico baixo, e quando ela não tem hábitos de higiene, e quando ela não se alimenta direito. Mas o leproso aí, como havia um preconceito muito forte em relação a leprosos, que eram alijados no chamado Vale dos Leprosos, porque eram considerados contagiosos em suas enfermidades, devemos compreender também que leprosos são todas as pessoas que nós consideramos desprezíveis. Há leprosos que são apenas há pessoas que são machistas, mesmo mulheres, que desprezam as próprias mulheres, ou seja, as pessoas que estão encarnadas em corpos de mulheres como elas, e desprezam a si próprias, sem se darem conta disso. Há homens que também desprezam mulheres. Pessoas que são machistas desprezam o feminino em si. Sua intuição, sua sensibilidade, tudo que disser respeito a feminilidade com religiosidade, flexibilidade, compreensão ecológica, compreensão com os mais fracos, empatia, tudo que disser respeito ao feminino será não só menoscabado interna como externamente, e haverá uma retração nessa pessoa de todos os valores feminis, com grave prejuízo para o seu desenvolvimento e mesmo para a sua excelência e proficiência em todas as atividades e departamentos de suas vidas, destas pessoas ou desta pessoa, incluindo homens heterossexuais. O feminino, principalmente, poderíamos dizer, porque o feminino já é vamos dizer, não é, não está na subjacência do inconsciente ou de um valor minoritário dentro dele. Se ele ainda subvaloriza, a tendência, a maior parte dos homens heterossexuais tem um feminino em manifestação menos intensa do que o masculino, embora haja exceções. Então, se ele despreza, a tendência será a ficar ainda mais retraído, o que ele precisa complementar em si. Por isso é que o homem é muito masculino, tende a ser heterossexual, para ser forçado a conviver na intimidade com a mulher heterossexual, que, de modo diametralmente oposto, tem um feminino muito mais corporificado em sua personalidade, pela necessidade dramática do homem heterossexual de viver com o feminino. Então isso fica bem claro. E se a gente vive à base da guerra dos sexos, por exemplo, fazendo sexo com o lado oposto, mas sempre detestando o lado oposto, nós não estamos aproveitando a experiência da heterossexualidade como deveria ser. O mesmo se dá com homossexuais. Às vezes, almas femininas encarnam em corpo de homem para valorizarem um corpo de homem, que recebem todos os valores masculinos que dizem respeito ao corpo masculino. A mesma coisa para almas muito masculinas que encarnam em corpo de mulher. É o trabalho da androginia que a todos nos assinala o porvir distante. Mas há leprosos. Quando nós somos homofóbicos, vamos ver leprosos homossexuais. Quando nós somos racistas, os negros ou os que têm origem indígena. Nós teremos muito classismo na nossa sociedade comum. Pessoas consideradas inferiores por pertencerem a classes sociais, culturais ou econômicas consideradas, tidas como inferiores. Apesar do absurdo, nós vemos que estamos em uma civilização urbana com muita mobilidade social, tanto em termos culturais, sociais, como econômicos também. Mas o classismo é uma coisa muito forte e está na subjacência, voltamos à palavra, das hipocrisias sociais, de as pessoas inclusive negarem para si próprias, que elas até sejam educadas em ocultar isso publicamente, mas fazendo esforço em contrapartida de interiorizar tal verniz social, de não demonstrar o seu preconceito publicamente, que faça esforço de realmente modificar seus sentimentos. Senão, a pessoa fica apenas no campo da falsidade e da política corrupta. Não é só o político partidário, a pessoa que foi eleita a um cargo público, que age de forma corrupta na política ou corruptamente nas posturas políticas. Todos nós podemos ser corruptos em nossa postura política quando somos políticos, diplomáticos em nossa postura social. Por exemplo, a pessoa que diz, não tenho nada contra homossexuais, mas quando chega em casa e um filho quebra a mão, existe um pandemônio imediatamente instalado nesse lar. Não é verdade? E acontece tanto isso com relação às mulheres, com relação a todas as minorias e com relação a todos nós. Essa fala do Espírito Eugênia, se não me engano, do final de 2005, ao início de 2006, eu me lembro certo, o flagelo anticristo do preconceito, flagelo anticristo, se não me engano, é exatamente esse título, vocês podem procurar, pesquisar no site. Ela diz que todos nós, e é impressionante como todos nós mesmo, portamos vários elementos de provocativos do preconceito em terceiros. Ou porque somos baixos, ou porque somos altos, ou porque somos gordos, ou porque somos magros, ou porque somos jovens, ou porque somos velhos, ou porque somos cultos, ou porque somos incultos, ou por tudo. Por sermos pobres ou sermos ricos, por sermos inteligentes e estúpidos. Tudo gera, porque alguém pode imaginar que os valores vistos como desejáveis não gerem preconceito, geram, e geram ódio, geram inveja, geram perseguições. Pessoas inteligentes, bonitas, em destaque, elas são perseguidas gratuitamente, especulações são passadas adiante como informações e logo se generalizam como lendas urbanas, e de tanto serem repetidas, muita gente acaba acreditando como verdadeiras, por exemplo. Então, Há pessoas que são perseguidas, por exemplo, mulheres bonitas e bem feitas e jovens costumam ser detestadas pelas próprias mulheres, detestadas pelos homens que as desejam e não as podem possuir sexualmente, são detestadas às vezes por muitos homossexuais que as invejam, são detestadas às vezes pela própria mãe que disfarça o seu ódio porque tem receio de haver uma mulher mais bonita dentro de casa. Claro que isso está no subterrâneo dos estudos psicanalíticos, mas os psicólogos, os psiquiatras e os psicanalistas que o digam, como essas manifestações de competição sexual dentro de casa acontecem, e acontecem severa e devastadoramente, justamente porque nós não vemos conscientemente. Então Jesus está nos aspectos negativos de nós mesmos que nós desprezamos. O self que Jesus apresentou está na nossa sombra, por detrás da nossa sombra. O Cristo interior está por detrás dos nossos maiores medos. E não só por detrás das pessoas ou das vozes que nos contrariam. Ver fora, amai os vossos inimigos, Jesus pediu. Determinou, na verdade, para quem tem juízo. Porque quando amamos o inimigo externamente, estamos perdoando, aceitando, interiorizando o valor psíquico que projetamos naquela pessoa, por isso detestamos. É diferente dizer não se defenda do seu inimigo, não. Jesus não disse isso. Jesus não dirigiu a palavra aos seus crucificadores, ele não quis dizer concorde com a postura de quem está contra você, aceite ser prejudicado. Jesus não disse isso. Jesus disse amai os vossos inimigos. É bem diferente de seja estúpido e não se defenda. Não, não tem nada a ver. Nós podemos nos defender com muita energia sem guardar mágoa, sem termos aquela efervescência da mágoa ou da raiva ou do rancor acumulados e às vezes dinamizados no correr do tempo, ou seja, potencializados, porque até não temos coragem de manifestar nossa raiva ou de tomar providências para impedir que alguém que age contra nós haja contra nós. Aquilo que é devido nós fazermos, aquilo que é de nossa responsabilidade fazermos em defesa nossa ou das causas que estejam sob nossa tutela direta, por desígnio divino. Então, prestemos atenção que Jesus está no que é tido como leproso, principalmente aquilo dentro de nós, o outro dentro de nós, como disse Jung, nos aspectos negativos de nós mesmos, ou que nós julgamos que sejam negativos, e que trazem um ouro oculto de energias criativas, de energias motivacionais, de energias à criatividade. Como falei, criativas no sentido, porque às vezes são férteis, são criativas, mas nós não mobilizamos a criatividade. Elas estão ali, mas nós não mobilizamos na escolha de nos fazermos criativos. Amemos o que for difícil, aceitemos o que for difícil, decodifiquemos a mensagem que está por detrás de nós não aceitarmos certos aspectos em nós mesmos. É diferente de nós nos entregarmos a tendências negativas de nós mesmos ou não nos protegermos dos aspectos negativos dos outros. Mas é compreendermos por que isso nos afeta, por que isso nos faz mal, para descobrirmos que por detrás do ódio ou do asco contra nós mesmos ou contra nós mesmos disfarçadamente nos outros, porque projetamos nos outros o auto-ódio, porque seria assustador demais para o ego admitir que o ódio que sentimos por terceiros, o nojo que sentimos por aquele grupo minoritário, eu nunca sentiria de mim, é porque a pessoa tem um ego frágil, é porque a pessoa não é madura o bastante para suportar a volta desse ódio contra si, porque ela vai ter que decodificar esse ódio, descobrir o motivo porque tem esse asco de si. Então, fazer a descoberta no fundo da escuridão da luz que está lá oculta. O ouro oculto, o bem oculto, o Cristo interior. Se nós não abraçamos as trevas, desceu a mansão dos mortos, reza o credo católico, ressuscitou ao terceiro dia. Primeiro descer a mansão dos mortos, descer ao inconsciente, a tudo que nós matamos, porque presumimos que matamos, nós não matamos nada de nossa psique, nenhum aspecto da nossa mente, eles ficam vivos na nossa inconsciência, degeneram, depois de se tornarem monstruosos, se voltam contra nós. E nós vemos que as pessoas caluniadoras, fofoqueiras e que vivem em função de mágoas, raivas, ódios, e que vivem para desligar-se de outros ou de terceiros à base de repulsa, de ingratidão e de ódio, incluam nisso ingratidão, essas pessoas estão dando as costas ao céu, fora de si e dentro de si, por mais que usem todas as desculpas do mundo para justificarem, racionalizarem a sua postura. As pessoas preferem renunciar a parcelas de sua lucidez para não suportarem a culpa medonha de estarem dando as costas ao céu. Abramos os nossos olhos e leiamos em profundidade os textos do Evangelho. Está tudo lá exarado, ainda que numa linguagem muito cifrada, numa linguagem que às vezes parece sibilina, nas entrelinhas e nas entranhas mais profundas do Verbo do Cristo, o Verbo da Verdade Divina, todas as respostas para as nossas questões mais enigmáticas, mais aparentemente irresolúveis. A solução é a fala de Jesus. A solução é a aplicação desse pensamento em nossas vidas, sobremaneira em forma de sentimentos que naturalmente se desdobram em atitudes e no novo padrão de consciência. Um novo padrão de vida, um destino novo que surge para todos nós, de abundância, felicidade e paz. Vamos encerrar com a prece, que nosso Senhor Jesus torne isso efetivo em nossas vidas, que Maria Santíssima, o Cristo, Buda, Gabriel e todos os enviados do céu, dentro ou fora de nós mesmos, encarnados ou desencarnados, encontrem eco em nossa consciência, para que nós nos façamos melhores representantes de Deus, onde estivermos, com quem estivermos, porque é essa a nossa responsabilidade. As entidades sofredoras que estejam aqui presentes, ou aí presentes, entre os nossos ouvintes neste momento, que desejem fazer mal aos nossos ouvintes, a nós aqui presentes, no espaço-tempo de cá, não espaço-tempo daí, as entidades sofredoras encarnadas ou desencarnadas, entidades porque às vezes não são só espíritos, mas mentes coletivas de famílias, de grupos, de casais, que essas estruturas psíquicas ou esses seres vivos sejam curados, tratados, abençoados, levados a bons lugares, os que não forem vivos sejam dissipados ou decodificados, transmutados e transformados no propósito a que existem, para o bem, sempre para o bem. Todos sejam felizes, todas as criaturas sejam felizes, como reza o mantra budista, todos, todos sejam felizes, assim seja. Irmão em Cristo, como professor e canal, acrisolando-me um pouco todos os dias, Benjamin Teixeira de Aguiar, com os benfeitores espirituais que se dignaram misericordiosa e generosamente me inspirar nesse momento.